Aquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
You don't scare me.
Owen. Are they safe?
No, they're not.
What are their names?
Well, you got Charlie. It's Echo. Here is Delta. This one's called Blue. She's the Beta.
Who's the Alpha?
You're looking at him, kid.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Jurassic World. Estamos aqui com Tchak Siqueira.
Jurandir, por incrível que pareça, minha cena favorita da franquia Jurassic Park é o Dr. Ian Malcolm olhando "It's a big pile of shit".
Muito bem. Afonso Solano.
Actually, my name is P. Patel and I built this park.
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Jurandir, Blue é vida, Blue é amor, Blue é o melhor Velociraptor da vida.
Muito
Blue,
bem.
Blue, you're my boy!
Eu quero comprar esses dinossauros pra colocar aqui na minha estante. Muito bem, olha só. Vamos falar aqui sobre Jurassic World ou Jurassic Park 4. O quarto filme da franquia, obviamente, tem spoilers. Se você não assistiu, escuta esse programa por conta e risco, que a gente vai revelar todos os spoilers, inclusive quem morre, quem não morre e tudo mais. E se você já assistiu, vamos lá, gente. A gente vai relembrar Jurassic Park. Antes, só uma lembrança. Escute o Rapadura Cast 340, que nós falamos sobre o primeiro Jurassic Park. Sobre os 20 anos, a gente estava comemorando os 20 anos do Jurassic Park.
E a lembrança de que nós estamos velhos, né, Jurandir?
Exatamente. E é com alegria que a gente vai falar agora sobre Jurassic World aqui no Rapadura Cast.
Welcome to my park.
my park.
That's racist. Park.
That T-Rex is called Richard Parker.
Você devia ter falado
isso. I'm making an offer.
I'm a cop, you idiot.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Johnny.
I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
It's white. You don't tell him it was white.
Think it'll scare the kids?
The kids? This'll give the parents nightmares.
Is that good?
It's fantastic.
Anos depois, Jurassic Park. Obviamente, depois do primeiro filme, né?
Estamos velhos, Jurandir.
Jurassic Park volta aos cinemas.
Olha!
O mundo dos dinossauros. Jurassic World. Que é isso?
O que foi isso, rapaz? Foi a vuvuzela dinossauro.
Isso.
Vuvuzauro.
Exatamente. Existia alguém que estava confiante nesse Jurassic Park?
Pessoalmente, não.
O Spielberg tava, né? Porque ele falou, ele disse, ó, você vai gostar, vá na fé, vá na fé.
Claro que ele tava, já pensou se o Spielberg vira e fala assim, olha, gente, porra, não tô muito animado pra esse Jurassic World, não. O cara da bilheteria.
Ó, gente, vai ser uma merda, tá?
Mas é porque assim, eu sou inocente.
Se você sabe? É um menino inocente de Fortaleza.
Eu sou um menino inocente de Fortaleza. Eu vejo esses caras que eu tenho como ídolos, né? Tipo o Spielberg, o James Cameron. Eu acredito em vocês, eu acredito. Aí o Spielberg falou isso, o próprio James Cameron falando sobre o Exterminador do Futuro 5 aí, né? Ai. O Gênesis, ele... Se você gostou do primeiro e do segundo, você vai adorar esse filme. Eu confio nele.
Se ele falar, eu confio. O foda é isso, o foda é que... Mas não é só o Spielberg, o foda é que a gente... O foda é que nós somos crianças do Spielberg.
Isso.
Nós somos crianças do George Lucas. É. Eles nos embalaram aqui, ó, com os filminhos dele. Então qualquer porcaria, não pejorativa, qualquer coisa que eles coloquem no cinema, a gente acredita e vai resgatar, né, isso. E tudo mais. E tem dinossauro, como é que pode dar errado com dinossauro?
Exatamente, cara, como entendo esse questionamento das pessoas assim?
Não, peraí que não chegamos na hora do questionamento.
Ô, Jonas, sobre isso, eu acredito que os trailers prestaram desserviço. Porque os trailers foram muito ruins.
Sim.
Eu tento não ver nenhum trailer, por exemplo, você falou de Exterminador, eu ainda não vi nenhum trailer.
Nossa,
então... Eu vi porque o trailer entrega tudo.
Eu fugi. O Jurassic World, calhou de eu ver dois trailers diferentes em duas sessões que eu fui, aí não tinha jeito. Né, eu acabei vendo. Mas os trailers foram muito mal editados, venderam uma outra ideia de filme... porque a gente tem que lembrar que quem faz trailer não é a equipe de criação do filme. É uma equipe ligada ao marketing, é outra coisa. Tem algum imbecil frustrado da vida que não sabe fazer filme e fica fudendo com o filme alheio.
Não, a própria ideia dos Velociraptors, né? Eu não sei se vocês tinham essa ideia, né? No filme foi diferente do que foi vendido nos trailers, né?
É, mas vou te falar, foi isso que assustou muita gente logo de cara. Verdade. Porque ficou um fantasma do que tinham sugerido no terceiro filme. O moleque é o amigo dos Velociraptors, pode controlar. Sim. E aí, pô, o cara com a moto, você olha no trailer e fala, pô, fudeu, os caras são realmente Star-Lord e The Velociraptors.
Nossa, no filme foi bem diferente.
Parecia que ia ter farofa voando, né? Olha lá, farofa voando, bexiga, tudo festa.
É, e acaba que no filme não é tão forçado assim, gente. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre treinamento animal sabe que o que eles mostram no filme é plausível. Até
certo ponto.
Até certo ponto, quando o Velociraptor dá uma piscadinha pro Star-Lord. Opa, somos amigos, até o filme que vem. E vai embora pro
mar. Mas aí foi uma licença poética ao máximo,
eu ri pra caralho naquela hora.
Eu achei bonito, assim.
Ah, só faltou o joinha dos Velociraptors.
Eu acho, deveria ter.
Pode fazer um joinha, cara.
Não, mas faltou, Afonso, é que você não olhou pra mão. Com certeza o joinha tá lá.
Tá lá, né?
Mas é porque, por exemplo, eu sigo um Instagram. E uma alguma coisa. É um árabe que ele tem cativeiros de leões, né? E eu vejo, cara, ele enfia a cabeça dele dentro da boca do leão. O leão não faz nada, cara. Um leão. Leão grande, leão.
É, no filme ficou interessante, tanto que quando ele dá a merda lá na gaiola... Aqui não tem problema de spoiler, né, meus amigos?
Tá liberado.
Pô, quando ele entra na gaiola lá, depois de mostrar que ele treina os bichos...
Isso.
Você vê que ele não tá tranquilão.
Não tá? É assustadora aquela cena, inclusive.
É, uma relação muito muito animal ainda. Ele se coloca enquanto alfa e quando... Ele dá a deixa, ele rola de volta pra grade, cara.
Tanto é que
ele sabe que ele vai rodar se ele ficar.
Quando a gente é apresentado aos bichos, a gente vê que tem o Blue, tem o Echo,
o Charlie.
Tem o Delta, tem o Charlie, mas não tem o Alpha. Ele é o Alpha.
Exatamente. Então até aí, realmente, tô com o Barreto. Venderam uma ideia muito assustadora. E não é isso que o filme propõe.
É. Eu acho que os trailers estão estragando muitas coisas que a gente anda vendo nos cinemas. Os próprios Vingadores, né? Revelaram tanta coisa nos trailers dos Vingadores que no cinema ficou faltando coisa, né?
E às vezes não é nem trailer. O Barreto deve saber mais sobre esse termo, assim. Às vezes eles soltam, tipo, 5 minutos do filme, né, Barreto? 10 minutos.
Sim, são as prévias, né? Isso é um problema que... eles têm os road shows, né, que eles rodam esses materiais por aí. Por que que acontece? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi isso foi com Transformers. Eles fizeram isso muito com Transformers, o primeiro, eles mostraram 10 minutos, depois fizeram excessivamente com Watchmen. né, existia aquele medo absurdo de Watchmen. Sério, rolaram 3 prévias de Watchmen.
Nossa senhora.
Uma delas de 22 minutos. Senhor dos Anéis fez isso. Senhor dos Anéis teve a prévia de 10 minutos do Senhor dos Anéis. Antes do primeiro filme sair.
Sequeira, a gente viu o 300, né? O 2, né? O Ascensão do Império. Foram 8 minutos, né?
Tomorrowland também. Passou,
gigante, parado.
Só que isso era uma coisa que no começo era só para os jornalistas. E aí eles começaram a expandir isso e começaram a colocar na internet essas prévias longas. Porque qual é o problema? Tem muito disso, a gente faz. É um pouco off-topic, mas é interessante.
Cabe.
Tem a ver com a relação que os estúdios estão criando com os geradores de conteúdo hoje em dia. Eles querem cada vez mais conteúdo sendo gerado, né? Mais matéria sendo traduzida do que saiu, sei lá onde, e o cara postando o link do maldito do vídeo, que eles não estão pensando no efeito negativo que isso traz. No efeito de destruir a expectativa, de criar uma expectativa ruim. Eu lembro que quando eu assisti aquele filme o Wanted, eu tinha visto tanto trailer e tanta prévia que eu sabia absolutamente tudo o que acontecia, só faltava juntar.
Eu lembro da questão do Homem-Formiga recente aí que aconteceu. Eles, uma vez por dia, eles lançaram um pôster do Homem-Formiga em cima de uma coisa relacionada a algum Vingador. Então tinha assim, o Homem-Formiga em cima do martelo do Thor. Aí lançou o pôster num dia. Aí no dia seguinte, o Homem-Formiga em cima do escudo do Capitão América, lançou no outro dia. Aí o Homem-Formiga em cima da armadura do Homem de Ferro, no outro dia.
Já que estamos falando de monstro aqui no filme, o monstro midiático chegou a um ponto que ele tem tanta fome que você tem que gerar porcaria pra alimentar sites, né? Então,
exatamente.
Enfim. E o filme até brinca um pouquinho com isso, com a questão do hype. Dizendo, olha, dinossauros agora não são mais suficientes pra criar
hype. Hype.
Hype! Hype é o novo milionário, é isso?
Hype!
É a cara do hype.
The hype. The hype is not enough.
Mas tá entrando no filme com isso, eu acredito que não seja só um pouquinho disso no filme. O filme retoma toda aquela trama do primeiro, que isso. Era a questão da ganância. E esse filme, eu acho que o que eu mais gostei nesse Jurassic World é que o que ele mais fala com o primeiro é a questão da ganância e testar limites. O filme, inclusive, essa parte, ela inclusive questiona, eu senti que questionou a própria franquia.
Engraçado, ele cai numa
própria armadilha. Tem que ser sempre maior, mais assustador, dinossauro não é mais suficiente, e é a mesma coisa que acontece com o filme. Um filme legal não é mais suficiente, ele tem que explodir cabeças, ele tem que ter 200 mil cenas de batalha, ele tem que ter 800 trailers, ele tem que abrir 500 milhões, senão ele não presta.
O que me encantou inicialmente nesse novo Jurassic Park, pra dizer que é o quarto filme da franquia, né? É que ele tem essa mistura de nostalgia com renovação, sabe? Ele tem a nostalgia, né? Porque a gente tá vendo aquele parque do primeiro filme que não deu certo, né? Sendo aberto, né? Como seria? Hoje, por exemplo, se eu tivesse assistido esse Jurassic hoje nos anos 90, talvez não tivesse tanto impacto. Mas hoje em dia, por exemplo, mais velho, depois de ter vivido toda aquela fase do Jurassic Park nos anos 90 e ter viajado já para alguns lugares onde eu visitei parques temáticos da Disney, tudo mais, Afonso, Barreto, tudo mais já foram, conhece bem essa temática, sabe? É exatamente aquilo, cara. Você vê o Jurassic World, né? O parque deles lá, é exatamente isso na Disney, cara. Idêntico. Quão aterrorizante seria se tudo degringolasse, né, cara?
Já pensou se alguém solta o jacaré do Peter Pan na Disney? Olha, vamos evacuar essa área porque tem um crocodilo gigante querendo
matar. Chamu vai engole a plateia inteira.
Olha, não é por nada, mas ainda não me recuperei de Blackfish, então...
Não, a cena daquele jacaré gigante lá, aquele jacaré dinossauro gigante...
Mosasauro.
Ele é uma referência a Xambu, né, Afonso?
É uma referência direta a Xambu e ao tubarão, né?
Sim.
Então vamos falar um pouco sobre... A premissa é essa, né? O parque, obviamente, abre e dá merda. Senão era só um dia feliz na vida de dois irmãos. E dá merda e tal. E o fato dele dar merda e... O sistema de segurança dele ser uma boa porcaria, ele é um dos fatores que me deixa muito dividido. Eu achei, assim, em resumo, eu achei um filme divertido, porque tem dinossauro, porque é um filme de monstro, é um filme Frankenstein total. Mas, por outro lado, eu achei o roteiro dele muito furado. Essa coisa de você, porra, você tem um parque cheio de monstros, aí você... O mínimo que você tem que ter é uma equipe de contenção. funcional. Eles, você não
eles
pode.
Tinham. Não, eles tinham, só que eles não estavam preparados para um dinossauro tão inteligente quanto
aquele.
Ah, aquelas,
né? Meu amigo, você, claro que você tá preparado. Você tem 3 helicópteros, tá? Com 3 metralhadoras, com 3 pilotos treinados. Calma, 3 pilotos treinados e não o bilionário dono do parque que tem que entrar no helicóptero. Olha, botar 2 soldados de merda e errar todos os
Ele tiros. É o Bill Pullman ao avesso, né?
É, Afonso, primeiro, sabe quem ia fazer o bilionário? Ia ser o Harrison Ford.
Não, mas tinha que ser um indiano rico mesmo, acho
não,
bonito.
Mas é que tá aí, ia fazer sentido o cara tá pilotando o helicóptero. Não, depois
botaram o Pipatel lá pra fazer o...
Botaram o Pipatel. É. Agora...
Aê, caralho, do Pi, né? Do
Avião
do GP, muito bom.
Era o Pipatel.
Muito bom. Filme que eu acho ele meio metalinguístico. Ele fala um tanto da questão do dinossauro criado de maneira híbrida, que ele é realmente um híbrido, como o Juras falou. Ele é um híbrido de um filme que ele quer ser algo novo, misturado com um filme que é nostálgico.
Exatamente.
E, ao contrário do que aconteceu no filme, né, com o Indominus Rex, esse híbrido funciona, esse híbrido dá certo. E, Afonso, o parque já estava funcionando há mais ou menos 10 anos. O parque tinha aberto mais ou menos em 2005.
Exatamente, tava sucesso na Broadway ali.
Mas é mais inconsistente ainda que o sistema de segurança dele seja... Meia dúzia de cabeça que atira raio.
Não, mas foi pego de surpresa, Afonso. Estava preso lá.
Mas calma, Afonso, eu te entendo, mas eu vou te dizer uma coisa que, pelo menos, para contextualizar e talvez te fazer pensar. Saca uma coisa? Ninguém sabia o que era aquele bicho, porque tem a subtrama. Existe a subtrama do o que é, que é a B-Story, é a história paralela. O que é o bicho? Passa-se o filme inteiro falando disso, certo? O que que tem nele? O que que botaram no Indominus Rex? Ninguém sabe. Ninguém fala.
A gente já sabia que era um Velociraptor, mas ok.
Não, eu não sabia.
Eu não sabia.
Nossa, pela inteligência, eu lembrei do primeiro Jurassic Park, da inteligência.
Mas eu não vi. Mas eu não percebi, então foi uma revelação legal. Então você tinha esse tempo inteiro. O que tem ali? Ninguém sabe. Quando você não sabe, a coisa é desconhecida. O Jurandir falou, os caras não estavam preparados, mas o que aconteceu? Um dos maiores conceitos desse filme é controle. É estar no controle. A personagem da Bryce Dallas Howard, ela é isso o tempo inteiro. Eu estou no controle. Eu consigo controlar absolutamente tudo que eu estou fazendo. E os moleques estão fora de controle, porque a família deles está se desmanchando. Então, é controle. A gente controla, a gente sabe tudo. Eu sei exatamente onde está tudo. É controle, controle, controle. Esse dinossauro, ele é o elemento fora do controle. Porque ela não consegue controlar o que ela desconhece.
Cara, mas eu entendo e acho...
Então...
Só que ele não é um predador, cara. Entendeu? Ele é um animal. Ele é um animal inteligente, disfarça. Mas, meu Deus do céu, é um parque bilionário. Eu não quero que ele seja solucionado rápido. Eu só quero que você me dê uma desculpa do porquê que você não tá usando todos os seus recursos.
Eu vou te dar uma desculpa,
Afonso. Não, mas aí eu vou chegar aqui. Eu tava fechando.
Chega aí, desculpa. Eu te tenho...
Que aí é a questão disso. Eles acham que eles estão no controle porque todo o parque é a questão do nós temos dinheiro, nós controlamos, que na hora que fala bota a metralhadora no helicóptero e vai atirar no bicho, qual que é a desculpa do indiano
milionário? Nós gastamos 20 bilhões para desenvolver esse dinossauro. Nós não vamos
matar isso. E aí é o problema do... O homem acha que pode ter o controle sobre suas criações e acha que elas podem ser contidas porque nós temos um medinho. É que nem o cara que vai jogar, sei lá, Age of Empires e fica com medo de mandar as tropas porque elas estão bonitinhas. Ele vai matar. Não, a gente tem medo de destruir a nossa criatura porque parece que vai perder um pouco. Você vai estar fora de controle. Eu não consigo controlar, eu vou destruir.
Mas então, isso foi na primeira instância. Depois eles soltam o verbo. Depois eles falam, meu irmão, mata essa porra. Não tem jeito.
Mas já mesmo tinha acabado assim. Os caras. Eles mataram a porra da equipe inteira
deles. Chegou lá o vilão do Demolidor pra tentar resolver e não conseguiu também.
Eu te entendo absurdamente que devia estar preparado. Só que eu entendi, por outro lado, que eu vi isso como uma hipérbole pra tratar a questão do controle. Olha, você não controla isso. E aí a gente lembra do que o Malcolm falou no primeiro filme, que é a questão de
find a way.
A vida encontra um jeito e você não consegue controlar dinossauros.
Justo. Acho justa a defesa. Passemos para...
Não. Eu tenho 3 palavras pra finalizar o conceito.
Pois não.
11 de setembro. Não tem uma proteção absurda, nós somos os maiorais, não sei o quê. Se fuderam.
Não, mas 11 de setembro foi fabricado, aí todo mundo sabe, né?
Não, mas... Sacanagem.
Olha só, então me explica o seguinte. Eu achei, em geral, um filme com uma direção muito, muito mediana, sabe? É, inclusive, por exemplo, essa coisa do subplot dos pais se separando dos dois moleques.
Uhum. E aquilo é super Spielberg, né?
Não vai não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Ah, é pra unir os dois irmãos. Desculpa. Não une, porque o irmão não trata ele mal no começo, como a mãe sugere, tá? Você não vê essa mudança do irmão mais velho. O irmão mais velho não serve pra nada no filme, a não ser ficar fazendo piadinha olhando pra garota. Ele não tem substância
ele
alguma.
Ele não tem uma namorada, né?
Ele começa com uma namoradinha, só que ele dá em cima de toda a menina que aparece na frente dele.
Exato, ele não, cara, ele não desenvolve, ele não apresenta nada de. Nada de interessante, nenhum. É. O irmão dele é um. Um rapaz muito simpático, muito legal.
Cabeçudo.
Agora, quando ele foi introduzido no filme, eu achei que ele fosse o Chris Pratt criança. Eu achei que o filme fosse começar em 1985 e aí fosse explicar por que o Star-Lord adora dinossauro, porque ele é um garoto que vive num mundo retrô sem explicação alguma.
É um menino gênio como, assim, a gente pode discutir aqui sobre... ideias antigas sendo recicladas, porque o filme é praticamente todo desse jeito, né? Você lembra do primeiro Jurassic Park? Menininho sabia todo tipo de dinossauro, inclusive os diálogos
dele com... Sem contar que os pais deles estavam se divorciando.
Exatamente, é mais uma referência de períodos, né? Que não mudou, isso assim, não mudou. Gente, 22 anos depois, não mudou, os pais continuam se separando.
Mas então você me dá uma explicação ou uma sugestão do porquê que ele vive. Ele é um menino vintage, ele usa uma câmera datada, que eu não sei no que ele vai revelar aquele filme, aquelas fotos que ele tirou. Ele fica olhando dentro daqueles... Eu nem sei mais o nome daquele negocinho que você olhava contra a luz e você via uns slides.
Que, aliás, estava mostrando cenas de filmes do Harryhausen.
Exatamente.
Eram dinossauros do Harryhausen.
O que? Ah, legal a referência. Só que eu acho que toda referência tem que ter um contexto. Fala que o pai dele é cineasta e ele cresceu assistindo filme isso. antigo, sabe? Me dá um porquê do cara. É igual o próprio Star-Lord.
Fala que o pai dele é o meninozinho do primeiro Jurassic Park que tá grande agora 22 isso. anos depois. E teve...
É igual o Star-Lord lá, o próprio Chris Pratt no Guardiões da Galáxia. Se você do nada mostrasse que ele adora ouvir músicas daquele período de tempo, ia ficar... Por quê? Por quê? Não, você mostra, verdade. Você justifica por quê, sabe? Isso é construção, ao meu ver, básico.
Faltou o setup, né?
Setup. Assim como a gente não tem background do meninozinho também, né? A gente não, do primeiro Jurassic Park, né? A gente não tem background. Ele é um menino inteligente que gosta de dinossauros e como ele existem milhões, né?
É, mas aí ele entra e complementa o Sam Neill. Ele é o contraponto que. Ele é meio que a paixão que o Sam Neill não tinha mais.
Sim, sim.
De uma certa maneira.
Verdade.
Nesse caso. Ele é muito mais um... Ele Nerdinho. É meio que o R2-D2. Ele chega lá, ele sabe as paradas. Eu concordo com o Afonso, faltou
ele a justificativa disso. Ele é o moleque da exposição.
Mas na hora, pra mim, eu vi uma coisa ali, Afonso, que foi assim, ó, esse moleque aí é o Spielberg no filme. Então botaram ele... Pouco. E como é do Spielberg, eu penso, é aquele elemento que tem no Super 8, que tem no
filme do Spielberg. O Super 8 conversa muito com esse Jurassic hoje, né?
Porque... só que o Super 8 era, né, era naquela época, então fazia sentido.
Isso, era os anos 80 ali, né? 70, 80, né?
Não, já é... Super 90? 8 era fim... Não, era 80. Viradas.
Sim, sim.
Comecinho dos 80. Mas enfim, eu vi aquilo como, mais como uma referência aos cineastas que sempre estão nesse tipo de filme, especialmente quando tem o pé do Spielberg, mas eu concordo plenamente com você, Afonso. É, ele tá ali do nada aí. O núcleo dos moleques não funciona, na verdade.
E você quer ver uma solução, por exemplo... A situação também, ao meu ver, muito me tirou do filme. Os caras encontram um carro fodido, aí... Pô, como é que duas crianças vão consertar um carro? Aí o irmão mais velho... Ah, lembra quando a gente ajudou o vovô a consertar o carro dele? Sim. Aí
corta... Pronto, justificou, sabemos.
Cara, o que você faz? Mostra no começo do filme. Olha que simples. O irmão mais velho... consertando uma porra de um carro na garagem, uma moto, ele se amarra nessa porra, tá fazendo curso de mecânica, vai trabalhar com isso, e aí você deixa essa informação no cantinho da sua cabeça, e lá na frente, quando aparece pra consertar o carro, você fala, ah, porque ele sabe consertar essa porra, entendeu? É fácil.
O próprio Chris Pratt, ele pergunta pra Bryce Dallas, né, mas como é que eles conseguiram isso?
É, cara, pô. muito, é de bobeira, entendeu? Essas coisas são bobeira e não quer dizer, porque tem gente que fala, mas você quer realidade num filme que tem dinossauro? Não, cara, não. Isso não tem nada a ver com a discussão, não é isso. É dentro dos parâmetros fantásticos que o filme ou o livro, qualquer coisa te mostre, ele tem que respeitar as próprias regras que ele estabelece pra você.
É isso, e podem parecer coisas bobas, mas servem pra justificar coisas que acontecem no decorrer do filme inteiro, né? Então, assim, não são tão bobas assim, né? Concordo contigo, Afonso. Mas, por exemplo, assim como a gente se incomoda com coisas pequenas, assim, pra mim não interferir em nada no meu gosto do filme, mas eu concordo que realmente falta, né? São falhas que o filme tem. Mas, por exemplo, tem paleontólogo que tá puto com o filme. Sabe, dizendo assim...
Tá puto com o primeiro filme, cara.
Ah, mas ele deveria estar grato com o primeiro filme, porque se não fosse o primeiro filme, ninguém conheceria o que diabos é um paleontólogo.
Entendeu? Exatamente. Exatamente.
Ao invés de ficar reclamando. Olha o Jurandir dele. Detonando os caras.
Mas é... Ué.
Jurandir vai receber 2,5 de paleontólogo. Cara...
Não. Na
cadeira, Afonso, de paleontologia. Não.
Ele vai receber 1,5 e 2 cartas.
Pois é, 2 cartas empoeiradas. É. É porque as teorias, né, Jurandir, elas estão sempre mudando e aí a galera quer... todo o movimento chega a um ponto de loucura, acredito eu, em que ele acha que tudo representa o movimento. Então eles querem que o Jurassic Park agora seja a bandeira da paleontologia e científica e tudo mais.
Acho, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês estão apostando pro cinema ser a grande referência científica de vocês, acho que vocês erraram o meio, sabe? O caminho, não é por aí não.
Mais ou menos 1.21 gigawatts.
Porque não é possível, cara. Não, um cara reclama...
Explique por que eles estão bravos. Por que eles estão bravos?
Por causa dos dinossauros. É, tem um dinossauro específico, deixa eu só pegar aqui enquanto eu anotei. Peraí.
Eu imaginei, mas assim, qual?
peraí, Barreto. Alexandre Kellner, brasileiro, paleontólogo, que no Museu de Paleontologia do Brasil, etc. Ele foi assistir a convite de um jornal famoso do Brasil, a sessão, e ele saiu reclamando de várias coisas. Tipo assim, os pterossauros são aqueles dinossauros que voam, né? Então assim, a cabeça dele tá muito grande pra um dinossauro daquela espécie, sabe? Aí eles pesam só 30 quilos, não podem ser daquele tamanho que aparece. Sabe, de coisas que não interferem em nada o entretenimento das pessoas, sabe? Mas pra eles, isso tá errado.
Mas existe um argumento muito bacana também, que eu já ouvi, está no roteiro por conta disso, que o próprio Sam Neill repete algumas vezes, acho que no terceiro filme, no primeiro e tal, que é o seguinte, aqueles animais ali não são os dinossauros de verdade.
Eles têm DNA de outras criaturas também, que servem pra... Esse DNA justamente fecha o buraco, fecha o vazio que fica no DNA já degradado dos dinossauros originais.
E essa é a desculpa, cara. Ah, mas os dinossauros, eles talvez tivessem penas. Sim, mas esses aqui não tem, porque não eles tem. São monstros, eles são criados em laboratório. É como se alguma raça alienígena fosse recriar os seres humanos, misturando 80% da nossa sopa com o resto de macaco, o resto de sapo. Quando tu acha que vai sair um cara que nem a gente, uma mulher que nem você, sabe? Vai ficar muito diferente, cara.
E aí, Juras, é uma prova de que esse cara, ele pode entender de paleontologia, mas ele não manja nada de roteiro, porque isso está explicado.
Exatamente.
Inclusive, bem expositivamente, pelo cientista que fala, não, a gente mistura tudo. Tudo aqui é feito, tudo aqui é criado, é ampliado, e eles estão falando de ser maior, de ter mais coisa, tudo tem que ser maior no Jurassic World. Então, ele não prestou atenção na história, ele ficou olhando para, né, procurando pena em dinossauro.
Aliás, que tem, que até tem, entendeu? Foram descobertos recentemente dinossauros com penas e tudo mais. Mas ele, por exemplo, ele reclamou dizendo que não existe empatia entre mamíferos e répteis.
Mas isso aí eu concordo um pouco. É a minha reclamação do final.
Mas é que os Raptors têm 2% poodle.
Mas pode ser, exatamente, né? A gente não sabe com o que foi que ele misturou. Mas ele continua, ele fala assim: não tem empatia, inclusive com animais de grande porte e carnívoros. Mas aí eu falo, né? Que, por exemplo, os leões têm empatia, são grandes e carnívoros, né? E tem empatia com homem, né? Dependendo da sua criação.
Então, aquilo que a gente falou do treinamento, de novo, é plausível. O que eu acho que eles ultrapassam da conta é quando você, no final, que são os animais bonzinhos, né, do lado do bem, entre aspas, lutando contra o animal do lado do mal, sendo que o animal, ele não tem bom e mal.
No caso desse animal, ele realmente era mal, cara.
É, ele é um psicopata, mas assim, acabou a luta, era pro Velociraptor sair correndo, então ele, entendeu? Ele não é pra ele olhar pro Tiranossauro e, tipo, eles fazem um bro fist, see you later, bro, e tipo, Dinosaurs, e vai embora, cara.
Nossa, Dinosaurs.
Porra, não é assim, cara, sabe,
é
um animal.
É assim, sim, pro cinema foi lindo, as pessoas aplaudiram.
Essa é só Rei Leão. Rei Leão que é assim, antropomorfizado. É sorrir. Assim
agora, juras? Eu não vi, fazia anos que eu não via um cinema eclodir em palmas. Porra. Que nem eu vi no final de Jurassic Park. Foi maluco, cara.
Quando terminou a briga, chega, cara.
Quando o bichão come.
A impressão que deu é que foi em todos os cinemas esse momento de ovacionamento. Ah,
meu... Uma catástrofe ecoou pelo campo morfológico humano todinho, cara.
Cara, virou herói, né, cara? O cara que era o vilão dos filmes anteriores.
É, mas peraí. Se lembra também que o T-Rex salvou todo mundo lá no primeiro filme.
É, ele é a fêmea, inclusive, né?
A T-Rex.
Olha aí, você que quer personagens femininos cada vez mais fortes no cinema, porra, tamo aí, tamo junto.
E a Indominus também é mulher, cara.
Exatamente, todo mundo ali
agora,
é mulher.
Agora, só uma coisa.
O parque mais feminista que existe,
pô. Pô, a Bryce Dallas Howard, de salto alto, o filme todo é elegantíssima, meu coração.
Todos os dinossauros são fêmeas, então...
Não, ainda tem outro... Pera aí, gente, que tem um detalhe do mimimi aqui. Vamos fechar aqui o ciclo do mimimi agora com o último mimimi. Certo? O Colin Trevorrow, que é o diretor do filme, ele soltou uma declaração tantinho quanto, bom, estúpida. Dizendo que a Zara, que é a assistente da Clara, que morre durante o filme de maneira bastante espetacular.
Sim, sim.
Certo? Que ela é comida não por um, mas por dois dinossauros ao mesmo tempo.
É legal.
Sendo que um deles é um dinossauro aéreo e outro é marítimo. Ela foi morta dessa maneira espetacular, exagerada, esse overkill digno de Game of Thrones. Por dois motivos. Primeiro, foi a primeira morte de uma mulher em na quadrilogia Jurassic Park. Segundo, e isso ele mesmo disse, não estamos aumentando, não estamos exagerando.
É o departamento jurídico, Barreto.
Isso, é,
não, ela era uma bridezilla.
Se defender primeiro.
Ela é o quê?
Ela era uma bridezilla.
Uma bridezilla?
Uh-huh.
O que é uma bridezilla?
Porque ela tem uma fala no filme sobre uma festa de despedida de solteiro, e é isso?
Isso, ela disse, ele, o diretor Colin Trevorrow disse, ela era uma tremenda de uma bridezilla, e por isso ela morreu, desse jeito.
Ainda não entendi o que é essa bridezilla.
Lembra aquele filme que é Noivas em Guerra, alguma coisa assim?
Com a Anne Hathaway,
tá.
É, a bridezilla é isso, é uma mulher super obcecada, é uma noiva monstro, ela é completamente obcecada pelo casamento, tenta controlar tudo, ela é super controladora, ela é maluca, ela é desesperada, ela é retardada, e é um termo que existe aqui. Mas, cara, ela tinha uma fala filme sobre isso.
Mas o que causou a...
Exatamente, qual foi a polêmica disso?
Ele, é como se justificasse ela morrer.
Muita gente agora está dizendo que o diretor foi misógino na colocação da própria morte da personagem.
Então vamos fazer um disclaimer aqui. Atenção, parcela do movimento feminista, que o movimento feminista é muito importante e muito bacana, mas existe aquela parcela dos exagerados, né? Exagerados. Atenção para essa turminha. Nem todo personagem da ficção representa toda a classe que vocês defendem. Então vocês não podem encontrar uma personagem feminina, no caso, e esperar que ela seja o ideal do feminino, porque ela também é uma pessoa e ela também tem falhas, da mesma maneira que os personagens masculinos têm falhas, são pessoas. Aquela mulher ali, ela talvez tivesse a personalidade que não fosse gostável pelo diretor ou por algumas pessoas, e o cara comentou sobre isso. Agora, a Ruivinha lá, a mulher do Homem-Aranha, é outra personagem bacana.
A Claire,
os personagens femininos do primeiro filme são bacanas também, a paleontóloga. Minha. O segundo filme tem outros personagens femininos. Então, assim, vamos parar, sabe? Eu sei que é importante, temos que discutir, mas não vamos queimar quem não é bruxa.
É, mas Afonso, aconteceu a mesma coisa no Ender's Game, né? Existiu um movimento gigantesco contra o Ender's Game, porque parece que o nosso querido Orson Scott Card fez algumas declarações sobre o ponto de vista dele a respeito de homossexualidade e tal, e aí tentaram queimar o filme, esse filme sofreu.
Por conta dessas declarações do Orson Scott Card, ele perdeu inclusive um trabalho na DC Comics, ele escreveu um gibi do Superman, fãs escorraçaram ele.
Mas ali era uma coisa muito específica de uma pessoa, na minha opinião, muito ignorante. Um cara que faz uma declaração dessa, né, cara muito atrasado. Eu não sei qual foi o contexto aqui do diretor do Jurassic World. Agora, dizer que a mulher morreu por conta disso, primeiro que a gente não sabe o contexto, é igual também quando caíram em cima do arqueiro Gavião lá, quando ele e o Capitão América brincaram falando que a Viúva Negra é uma piranha porque tá dando pra todo mundo, é, sabe? Tipo assim, eles não estão falando de todas as mulheres, eles estão falando daquela mulher.
E de uma maneira brincando, né?
Brincando. Ah, é uma brincadeira escrota? Sim, mas a personagem, entendeu? Ela age de uma maneira que gerou aquele comentário. As outras personagens femininas do filme não representam isso. São pessoas. Exatamente. E pessoas. A mulher do Jurassic World morreu porque os bichos estavam com fome. Ela só isso.
A Bridezilla poderia ser a própria Bryce Dallas Howard, né? Que ela se tem como centro do universo.
Ela é mais psicopata, ela é mais psicopata do que a menina que morreu.
E ela se transforma do filme, sabe? É interessante a transformação dela lá de... Exato. E ela não precisa de um homem pra ser mulher novamente, não.
É, mas, Juras, aí gera outro debate, porque ela se transforma assim por conta das crianças, então ela se transforma assim por conta do instinto maternal. Então o filme está dizendo que as mulheres precisam de um instinto maternal.
Não, ela tá de... Não, você que entendeu dessa forma. O filme só deixou claro que essa personagem, ela foi tocada por esse momento, entendeu? Por essa particularidade. Não é, gente, eu não quero uma representação do mundo.
Cara, peraí, Juras. Onde eu queria chegar com o negócio do card é o seguinte. A gente tem que separar um pouco o que é o produto que tá na tela, é o filme, e as bobagens que quem faz fala. Pessoas podem ter opiniões diferentes. E aí é um problema grande também, que eu acho que assim, saindo da discussão em si, a luta toda não é por direitos e tal. Existe o direito de se ter uma opinião diferente ou não, mas não tô nem dizendo que o cara tá certo. Você tem que se respeitar. Respeito
o problema é...
Mas Juras, na hora que você pega uma citação dessa, no caso da Bridezilla, e começa a criar um fuzuê gigante em torno disso, já falando de má representação feminina, não sei o quê, é uma bobagem tão grande, porque se esquece a obra, e se você entra num detalhezinho tão minúsculo, que não afeta, o filme não é... só em prol dos homens. A Bryce é fundamental para que o filme aconteça. Sem ela ali as coisas não acontecem. A presença dela, ela não tá atrás do homem. Que todo mundo fica
aquela, o homem é um idiota do filme.
É aquela bobagem daquele Bechdel teste lá, não sei o quê, mas ela faz uma série de coisas que passaria naquele teste tapado. Mas não é esse o ponto. O filme é bom, a personagem é boa. Se você pega um elemento, cara, é querer briga, sabe? É querer chamar atenção pra uma causa que não está sentida naquele filme. Num filme sobre feminismo, num filme sobre discussão de classe, num filme, por exemplo, naquele filme da Charlize Theron, que ela... Monster. Que ela faz aquela... Não, não é um monstro, no que ela...
Direito da Mulher Trabalhadora.
Fria, é o Água Fria.
Terra Fria.
Isso. Aquele filme onde isso está sendo discutido, aí você vem, traz todas as marretas e desce a porrada.
Não.
Porque a discussão foi levantada. Eu não acho que faz sentido você ficar procurando a discussão em absolutamente tudo que é feito.
Exatamente.
O próprio Chris Pratt, né, que ele é um cara que... Ele tem um super poder, né? Que é o carisma, né? Então, esse é um...
Ele tem, cara.
É um poder inacreditável que esse cara tem. De todo personagem que ele faz agora, ele consegue atrair as atenções, ele é engraçado e tudo mais. Mas ele é um escrotaço no começo, né? O jeito, o comportamento dele com a Bryce Dallas já é um...
Ele sim é um estereótipo do machão burro.
Isso.
Ele é o cara que só pensa em mulher de sacanagem, ele não consegue ser sério, é um garotão, usa bermuda, não cresceu. Tá aí, ele é diminuído no filme. Ah, ele é o herói? Sim, mas ele é um garoto, entendeu?
Quem porque, tá no e ele tomou fora. Ele que tomou fora.
Ele que tomou fora, então realmente...
É, porque também a Bryce Dallas é escrotar, sabe? Ele disse que ela fez um itinerário do encontro deles, né? Olha, a gente vai jantar, depois a gente vai pra tal lugar, depois pra tal lugar, e às 9h12 a gente termina tudo.
Exato, isso não quer dizer que o filme esteja dizendo que as mulheres são assim, certinho. Nada. Não, quer dizer que essa mulher, ela é... Certinho assim.
E esse cara é escroto.
É escroto. Em outro filme, as pessoas estão ali do lado, são de outro jeito. E cada um
agora, tem a sua individualidade. Afonso, sabe quem foi que começou justamente a discussão referente a esse diálogo que estava no trailer? Foi o Joss Whedon, que de maneira deselegante, e ele foi deselegante ali, ele mesmo admitiu.
Eu lembro,
Disse que essa cena era misógina.
Deu uma tudo, de panaca. Todo mundo é panaca um dia.
Tudo
então
na vida,
foi o dia do Josh.
O problema
do Joss.
Joss, né?
Joss.
o problema do mundo é querer que os filmes representem, coloquem bandeiras no ombro e vamos lá, gente, vamos representar as classes. Cara, não, são histórias diferentes.
O cara viu uma cena e aí determinou que todo mundo é daquele jeito, sabe? Menos Joss.
Ele fez a gente gostar. O próprio Chris Pratt lá no Guardiões, o personagem dele é todo cheio de dúvidas, questionável, de caráter questionável, né? O personagem, né?
É um ladrão, né?
Ladrão e tudo mais. É o Bilbo que a gente ama, outro ladrão. É assim, mas não procurar.
O Bilbo não é um ladrão, ele é um burglar.
Mas é não procurar pelo em ovo. A gente tá procurando pelo em ovo, sabe?
Exatamente.
Mas aí, mas eu acho que isso não atrapalha o filme. O que eu gostei mesmo, em termos de referências, é que assim, os caras disseram, pô, a gente vai fazer um parque funcionando. Era o sonho do grande John Hammond, Welcome to Jurassic Park, lá do primeiro filme e tudo mais. E era a realização, era meio que um revival no Jurassic Park. Você falava, né, antes de remake, né, de um reboot da franquia e tudo mais. E como teve envolvimento do próprio Spielberg, cara, a equipe de produção é basicamente a mesma do primeiro Jurassic Park, cara. Você tem o design de produção é o mesmo, você tem o cara que fez a captura de áudio é o mesmo, o próprio Jack Horner, que é o consultor de paleontologia da franquia inteira do Jurassic Park, tá envolvido.
Quem não pode votar foi o Stan Winston, mas mesmo assim a equipe dele, que é a Legacy, continuou o trabalho dele.
É o John Hezegrant, que fazia os efeitos de animatrônicos nos filmes anteriores, junto com a equipe do Stan Winston, ele tava presente. Então assim, existe toda a referência. O próprio, por exemplo, quem não lembra da cena do animatrônico desse novo filme, é quando o dinossauro tá no chão, né? O Chris Pratt chega assim, ele tá todo machucado porque o Indominus fez o rapa, né, meu amigo? Saiu matando todo tipo de dinossauro que tinha pela frente. E eles chegam lá e ficam passando a mão no dinossauro. E a própria Bryce Dallas fica emocionada naquele momento. Eu pensava que ia ter um momento de respiração bem clássico do primeiro filme, né? Mas eles fazem essas referências, mão, né?
O filme realmente, ele faz muito resgate. Na hora que os meninos, por exemplo, chegam no saguão do primeiro filme, eu achei que fosse ficar mais claro, sabe? Assim, a arquitetura da coisa. Eu só identifiquei porque tinha faixa no chão e é icônica, né, no final do filme lá, ela voando.
Os óculos, né, os óculos do meninozinho do primeiro filme, né, que ele coloca e fica...
Exato. Então ficou bem, apesar deles estarem no próprio saguão, ficou sutil, assim, foi legal. A parte toda de resgate do filme é divertida. E as cenas de ação são super divertidas também.
Porra, o próprio consultor, o próprio programador lá da central de controle, ele tá usando a camiseta do Jurassic Park, entendeu?
E ele até explica por quê? Ela diz que é mais de mau gosto aquilo e tal.
Agora, por que aquela prótese no nariz dele? Eu não entendi.
Sei lá, aquela
prótese. Cara, eu assisti o Girl, certo? Eu achei desnecessário.
Pra quê?
Deixa eu perguntar pra vocês, assim, por que que esse parque foi feito exatamente onde foi o primeiro Jurassic Park?
Jurandir, pra mim foi feito ali porque é o seguinte, esse filme ignorou os outros dois.
O dois e o três?
Esse filme é continuação direta do primeiro.
Tá.
Ele não faz uma menção aos outros dois filmes, ele só fala do Hammond, é o mesmo cientista, eles estão no mesmo lugar. Pra mim, assim, deu errado, mas a gente arrumou, a gente deu um jeito.
É, porque e se tivesse acontecido o que aconteceu no segundo, daquele... do dinossauro na cidade e tudo mais, que jamais teria alguma coisa de dinossauro na vida.
O terceiro com os dinossauros voando pro continente, quer dizer, eles tiveram que ignorar aquelas cagadas de, o mundo estaria uma zona, não, vamos voltar lá atrás, olha, a gente corrigiu, os dinossauros são controláveis, eles são pequenininhos, eles são fofos, tem uma hora que alguém fala que só tem 6 carnívoros, alguma coisa assim, então todo o resto é de boa.
Porra, as crianças montadas no dinossauro, que é brincando.
Os triceratopsinho, pô,
eu achei fantástico.
E a sociedade protetora dos triceratops, que deve estar reclamando agora, que as crianças estão montando nos triceratops.
Achei fantástico aquele momentinho parque funcional, sabe, das crianças se divertindo com os dinossauros, alimentando os dinossauros. Cara, que legal, cara, porque eu adoro esse tipo de parque ao redor, assim, principalmente nos Estados Unidos, da Disney e tudo mais, e é exatamente esse tipo de experiência, né, cara, que os caras vendem. É por isso que é tão impressionante, por isso que o fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, do filme faturando mais de 200 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos, sabe? Absurdo, sabe, cara? Porque as pessoas se identificam, cara. É muito fácil de se identificar. A gente, o brasileiro, talvez não se identifique tanto. Talvez quem viajou pra fora, né? Mas é muito fácil de identificar. Por exemplo, Afonso, você tirou foto no, na parte do Jurassic Park, no Island, né? No Island Adventure lá, o Welcome to Jurassic Park e tudo mais. E você lembra, né, cara? Você lembra do quando você assiste o filme, você lembra desses momentos, né?
Inclusive, o primeiro brinquedo que eu fui do Jurassic Park, é porque eu não sei se tem a diferença entre os parques, e Disney World, Disneyland, não sei se o parque vai lembrar melhor, mas o primeiro que eu fui, você entra num barquinho e é como se você estivesse no parque do Jurassic World. E os dinossauros na beirada ali da água, e você, isso, seja bem-vindo ao Jurassic, não sei o que, babá. Aí quando você passa do lado, tem um jeep virado, e o rádio, oh my god, they're escaping! Aí tu, caralho, meu irmão, que porra é essa? É quando tu entra numa vielinha assim, é tu começa, descida. Puta, aí fica tudo escuro, e os velociraptors, aí entra a parte do terror, porque o primeiro Jurassic Park, ele é um filme de terror em muitos, sim, momentos. É. Aí fica os velociraptors encostando na grade, o cara, você se sente, cara, dentro da parada, você se sente no fundo da cadeia alimentar. Com certeza é o que acontece, e esse resgate tá aí nesse filme, é a Disney dos dinossauros.
Os direitos do Jurassic Park pra parque são da Universal.
Sim.
Ah, então tem na Disney, tanto que o Islands of Adventure é da Universal em Orlando, e aqui o brinquedo, que é mais ou menos a mesma coisa, que inclusive você vai cair, né? Você vai ter a queda na cachoeira, isso, só que aí vem um T-Rex e tenta te comer, né? Fica dentro da Universal aqui. Então, aquela parte, aquela cena que eles estão, os caras estão de caiaque, um monte de dinossauro, aquilo, acho que os caras olharam pro brinquedo e falaram, pô, vamos fazer aquilo maior. Né, vamos fazer um Jungle Cruise que tem na Disney, mas um Dinossauro Cruise, né? Ficou muito legal.
Mas é porque, erradamente, eu cometo esse erro também da gente referenciar Disney como sendo todo o complexo de parques, né? Da viagem pra Disney, pra Orlando e tudo mais. E é errado, com certeza, porque tem que dar os créditos, né? Porque é da Universal, obviamente. Falando em engenhocas, o filme traz várias coisas bacanas, né? Aquela,
giroscópio, cara, é muito legal.
Aquele, é um giroscópio aquele ali?
Eles chamam
uma bola que você fica bola dentro e...
É uma bola de hamster.
Eles chamam de girocycle.
Girocycle.
Quem gosta daqueles dos falecidos gladiadores da América? Eram aquelas bolas que eles usavam pra se transportar lá.
Gladiador, American Gladiator.
American Gladiators.
Parabéns. Agora, também é um absurdo você deixar
né?
Os turistas livres naquela bola.
Não, e perto do dinossauro pisar em cima daquela bola ali. Não, a bola é destrutiva.
Cara, você... Ah, você imagina você fazer um safári desse nível com um elefante. Meu irmão, você encosta a bola no filho do elefante, ele vai esmagar a sua bola.
Afonso, aconteceu recentemente uma turista, que aliás era uma editora de efeitos especiais de Game of Thrones.
Sim.
Ela tava num safari.
Não, não é editora, não. É editora do Game of Thrones.
Não, ela é editora de efeitos especiais. VFX Editor. E ela tava num safari e resolveu tirar foto com a janela aberta e com flash.
Safari. Olha, atenção a você que tá ouvindo aí e você tá pensando em fazer um safari.
Eu vou na África do Sul muito em breve, hein?
Então você grava já um monte de Rapadura Cast pra gente continuar depois que você morrer. Porque safari, gente, it's a bad idea. Entendeu? Não faz. O Chris Rock, comediante Chris Rock, ele já fala. Não sei se era ele ou o Dave Chappelle. Acho que é o Dave Chappelle. Comediante, e ele, enquanto negro, ele sacaneia o branco que vai fazer safári. Ele fala assim, irmão, você nunca vê um negro saindo da cidade e indo fazer safári na África. Por quê? Porque a gente conviveu com essa porra a vida inteira, meu irmão. A gente sabe que não é pra gente se embrenhar na porra do mato. Então fica aqui, só tem branco com shortinho, chapéu. Uau, eu estou entrando em contato com a natureza. Ah, meu braço! Não faz sentido, não faça, não vá.
A cena que eles entram lá na Pokébola é a maior cagada mais grossa do filme, porque eles acabaram de sair, o brinquedo está fechado, não vamos atrás dos caras que a gente acabou de soltar. Deixa, eles voltam. Não, eles não voltam. Caramba, fechou o brinquedo, puxa os carrinhos de volta. Não.
Pois é, era pra ter um negócio automático, exatamente.
Exatamente, volta, aperta o botão,
cada
volta.
Cada esfera é controlada por um controlador remoto. Pronto, problema resolvido.
Mas aquilo foi grosso, que era só pra eles se embrenharem no mato, onde não deviam ir. E, né, eles vão, é pior que safari ali, Afonso, porque ali é o adolescente imbecil querendo ser o gostosão pro irmão mais novo.
É, total. E acaba tendo lá uma alusão à cena do Jeep.
Sim, claro, exatamente.
Tem o porquê. E eu tenho elogiado aqui a questão de que é um filme divertido e tal, mas apesar das cenas de ação serem divertidas, eu, por exemplo, a gente tava criticando aqui o Jurassic Park 3, 2, mas o 3, cara, eu sempre elogiei a direção de ação do John Johnson. Uhum. Ele é um diretor muito bom, para aventura. O cara
diretor
fez
do Capitão América.
Né? Capitão América, Jumanji, Rocketeer, Querido Encolher as Crianças. O cara sabe, ele tem a pegada Steven
Trabalhou Spielberg. Em Star Wars.
Ele tem a pegada Spielberg de ação. Spielberg, Lucas, aquela coisa oitentista. Ah, oitentista é velho? Não, são as regras básicas de você manter a pessoa colada no assento. E esse diretor que eu já esqueci o nome, Trevor Ribbon-Drons aí, como é que é o nome dele?
Trevorrow.
É, Colin Trevorrow.
Achei
fraco. Eu achei que ele só fica divertido porque são dinossauros, sacou? É difícil você errar fazendo um monstro tentando comer uma pessoa dentro de uma bola de vidro ou perseguindo um monte de gente com arma, mas achei assim que faltou aquele fator de aventura realmente, de ângulo de câmera mais ousado. Botou ele fora.
Sabe o que é? Ele é aquele, a gente sempre fala, é o diretor contratado, ele tá ali pra gritar ação e organizar coisa. Ele não fez, não transformou isso num filme dele. Ele não foi nem um pouco autoral, ele não foi nem um pouco. Ele não influenciou o desenvolvimento da coisa. Né? Ele tá invisível demais. Pronto. E quando o cara fica invisível demais, você fala: ah, é o filme do Spielberg, não é o filme dele. Ninguém vai lembrar desse cara.
Mas é porque a gente nem tem base pra dizer assim: ah, esse tipo de coisa é do próprio Colin, porque a gente não tem referência dele, né?
Pois é, exatamente. Mas esse é o problema.
A ideia do Girocycle foi de quem? Do Steven Spielberg. Ele queria um modo de você conseguir colocar os visitantes do parque em um veículo de transporte que fosse transparente. Uhum. Aí ele veio com a ideia do Girocycle.
Mas aí uma ideia, não é a direção, entendeu?
Que colocasse no trilho, né? Porque deixar o livre assim é muito perigoso.
Botava no trilho, cara. Ou então bota o bagulho automático, entendeu?
É isso, pra ele fazer um percurso que já é programado, né? Não é. Ter essa liberdade. Mas assim, eu discordo do Afonso em relação às cenas de ação, porque pra mim são as partes mais divertidas do filme. São as cenas de ação, sabe? Caraca, esse Indominus é um cara, vilão absurdo, cara.
É o Jason versão dinossauro.
Caralho, que é inteligente, né, cara? O cara arrancou slasher, o sinalizador, tudo, é foda.
É um vilão de slasher movie.
É, ele é um psicopata, eles deixam entendido isso, né? Que o bicho ele ficou confinado por muito tempo, ele não tem noção social. O animal tem noção social, porque ele convive com outros e se limita. Não. E aí ele não tem essa noção. Essa explicação foi legal.
A responsabilidade que ele teve foi negativa.
Exato.
Não. E a parada dele arranhar o muro pra fingir que ele fugiu, pras pessoas entrarem e investigar e ele fugiu.
É, foi legal. Isso foi legal.
Inteligente, cara.
Ah, isso não existe. Existe sim, cara. Passa uma tarde assistindo aí no documentário.
Você vê inteligente, animais muito inteligentes.
Agora, só uma coisa. A gente notou que o parque acabou. Inclusive, filme de parque provavelmente não vai ter mais.
Com certeza.
No entanto, o doutor lá, o asiático do primeiro filme, ele fugiu com vários embriões.
Eu achei legal ver a participação dele aí depois de tantos anos.
No final das contas, ele era um escroto.
Pra mim, ele sempre vai ser o filho da puta do Kundum.
Não, pra mim eu vou lembrar dele como o psicólogo do Lei e Ordem Unidade de Vítimas Especiais.
Pode crer, ele é o psicólogo do...
Porra, mas
sabe que isso, eu fiquei até o final pra ver se ia ter alguma cena pós-créditos.
Eu também fiquei.
Enfim, ele levou. Não, vamos te levar pra um lugar secreto. E na hora que aparece aquela última cena do T-Rex subindo no topo da central de comando, eu falei, eles estão ali, eles estão no laboratório secreto. Não tava. Isso eu achei que ficou uma ponta muito solta. Não teve mais nenhuma referência àquilo. Você não sabe absolutamente nada. E ficou esquisito. Ficou esquisito. Vamos te levar embora, ninguém sabe pra onde. E eles tinham acabado de falar aquela cena, eles esvaziaram o laboratório. Aí volta dois caras e ainda estão levando coisa embora. Oi? Não tinha esvaziado?
Acho que eles colaram errado a cena, né?
Na verdade, eu acho que é porque eles não têm a mínima ideia do que vão fazer na continuação, ou se ia ter uma continuação, eles quiseram deixar isso o mais aberto possível.
É, mas o filme faturando R$500 milhão no mundo todo no primeiro fim de semana, né, meu amigo? O que é que eles querem mais? O próprio Chris Pratt, perguntaram pra ele se ele voltaria pra uma sequência e tudo mais, e ele falou...
Você tá assinado.
Eu assinei contrato pra 38 filmes.
Nossa, sério?
Não, ele falou zoando assim, mas ele assinou pra vários filmes. Né?
Então... Caramba, por um momento achei que fosse esse nível.
Mas eu imagino ele respondendo isso, eu não assinei pra 38 filmes. Eu vou voltar com certeza.
Você imagina quantas vezes já tinham perguntado pra ele, né?
Exatamente, de saco cheio dessa porra, né?
Mas, cara, eu também tô com você, Jurandir. A cena de ação, eu gostei pra caramba.
Os pterossauros voando e pegando as pessoas. Gente, a câmera nervosa, caraca, eu achei espetacular aquela momento.
Eu fiz uma coisa que, assim, eu realizei um sonho. Porque eu não vi o primeiro Jurassic Park no cinema.
Uhum.
Né, eu fui ver, acho que eu só vi o terceiro no cinema. Comecei mal. E foi a primeira vez que eu vi um que eu tava afim de ver, e eu vi o Levi Ariel. Você tinha que ver a reação da molecada no cinema para cenas de susto. Uhum. Foi, assim, absurdo como eles responderam. A presença do dinossauro, as cenas em que de tensão. Era palpável o negócio. Então eu fiquei vendo muito do filme pela visão dela. E, cara, como o filme funciona pra quem não viu ainda, pra uma geração nova. Achei muito louco perceber que a ação empolgava das crianças estarem torcendo no cinema.
Eu tava torcendo, Barreto. Eu assisti e caralho, que foda, cara.
Eu também torci, cara.
Os caras.
Eu gostei do fist bump. Eu gostei do fist bump porque eu falei, agora a casa caiu, amigo.
Eles realizaram muito bem, cara. O fato deles, do personagem do Chris Pratt, tentar aquela domar. Não sei se é domar, né? Os Velociraptors.
Treinar.
Não, ele não usa isso. Tanto que o lance dele é sempre em cima de respeito, respeito ao animal, de respeito à forma de vida. Ele prega isso o filme inteiro. E aí dá certo no final, que é o payoff. Que, olha, eu lutei tanto por isso que deu resultado. Eles me salvaram e salvaram todo mundo.
Agora, essa parada do alfa funciona no mundo animal mesmo, viu? Se você for ver esses documentários, você entende que essa parada dos alfas funciona mesmo.
Sim, do alfa sim. Mas...
Agora, Juras, pelo lado contrário, a gente tem o personagem do Vincent D'Onofrio, que é um ângulo que é tão óbvio que eu não sei como ninguém tinha pensado antes.
Mas ele não tem ângulo, cega, ele é gordo, ele tá tão gordo.
Não, é o rei do crime, cara, é o rei do crime.
Da questão da segurança, é isso que você tá falando?
Não, é militarizar os bichos, eles são as máquinas de matar perfeitas.
Sim.
Tenho certeza que se isso acontecesse, a primeira pessoa que ia bater na porta do Hammond, dizer, nós queremos contratar os seus bichos pra alguns serviços especializados.
É, tudo é militarizar, né? Tudo que você constrói com objetivo de entretenimento, ele pode ser militarizado, né?
Ah, Jura? São as máquinas de matar mais perfeitas criadas pela natureza.
Sim.
Teve até um dos roteiros que foi descartado, que chegou a sair imagem, lembra, na internet, que era dos dinossauros misturados com o DNA humano, sendo usados para missões mesmo, militares. Era uma parada super... super sci-fi, realmente filme de monstro, e aí descartaram.
Eu lembro até um trailer que saiu, um trailer teste dos dinossauros na praia matando as pessoas e tudo, achei meio estranho.
Era o tubarão, era o novo tubarão, né? Raptors.
Quando saiu foi meio estranho isso aí, mas eu acho que pela surpresa de como aconteceram as coisas durante o filme, acho que ficou bem bacana, né? O fato de, por exemplo, esses pterossauros voando, cara, e chegando lá e matando as pessoas, e ele não conseguindo carregar as pessoas, porque as pessoas são mais pesadas do que os próprios pterossauros. Então eles pegam, levantam e soltam, né, cara? Assim, é muito legal aquela aí. E é um pânico, né, cara? Dá uma sensação de pânico absurda ali, né, cara?
Porque as pessoas são incapazes de entrar dentro da lojinha, né? Elas vão correr.
Mas não cabe todo mundo, né?
Olha, eu sei, mas... sigam o exemplo do Doctor. Sempre procurem a lojinha.
E a luta final?
Fantástica. Maravilhosa.
Godzilla, né?
Godzilla do jeito certo. Do jeito certo. Isso que é o maior, porque eles conseguiram fechar a ponta da função do Mega Croc lá, né? Do Mega Shark versus Giant Octopus. Eles fecharam a função de que... A menina fala. Ela come coisas que estejam próximas à água ou até outros dinossauros. Então tava próxima à água.
Muito bom.
Na hora que o bicho cai na cerca, eu falei, rodou. É aí, vai.
Não, mas quando começou a cena do fato da Bryce Dallas, assim, não, eu tenho que trazer um dinossauro.
E ela trazendo ele com flare, cara, que nem o Malcolm no primeiro filme.
Porra,
não,
foi.
Mas peraí. Aí que me perde.
É, do
aí
meninozinho falando assim, nós precisamos de dentes. Ela, ah, eu vou trazer o dinossauro.
Porra, aí ela vai de salto.
Deixa a menina, tem mulher que se garante no salto.
Ela abre a porta de contenção segurando o flare e ela sai correndo de um bicho que corre a mais de 50 km por hora no primeiro filme a gente ouve isso e você vê ele perseguindo o carro em alta velocidade. Como é que ela levou ele, cara?
Ele tava desenferrujando ainda.
Ah,
cara.
Jurandir.
Ele tava um tempo parado.
No primeiro filme você vê, o cara levanta o flare, o outro falou, não faz isso, o bicho pega ele rapidão. Não
é tão rápido assim não, né?
É rápido, cara, ele mata tudo.
Mas ela corre e joga nele o
flare. Achei, Afonso, caído. Era melhor que ela entrasse dentro do na salinha, aperta um botão vermelho, pá, aí pá, pá, abre a parada e aí tam, pronto. Se fosse o John Johnson ou o Steven Spielberg, teria feito assim, entendeu? Faz a direção, a câmera explica pra você o que aconteceu. Não precisa mostrar a pessoa. Oi, gente, vou levar você. Oi, vou fazer posar o T-Rex lá na.
Mas achei que isso é épico, Afonso.
Mas foi bobo. Aí você pensa. Sim, tudo bem, até concordo, mas aí você pensa que aquele momento foi a primeira vez que ela botou o dela na reta mesmo. E fala, eu vou, mesmo que eu morra, eu preciso tentar. Porque senão todo mundo morre. Então,
mas ela
não fica
em perigo, entendeu? Não mostra que ela fez uma parada que...
Como não, cara? Soltou um T-Rex.
Sei lá. Ela solta...
soltou a porra do T-Rex.
Gente, ela solta o T-Rex, vira pra câmera, sai correndo e logo em seguida mostra ela chegando lá.
Fantástico.
Mas aí que tá, uma área estava andando ali, eu achei... A minha impressão foi de que aquela área de contenção era muito próxima de onde eles estavam.
Talvez a direção do cara não tenha me mostrado que era logo na esquina, entendeu?
É, porque ela chegou rápido, entendi, em tese lá, né?
Eu entendi isso, que era assim, ela tinha que correr meio quarteirão e resolver a parada.
É.
Entrou no beco assim, entrou no beco e tal.
No primeiro filme, ninguém corre nem meio quarteirão, se vocês olharem. O bicho, ele corre muito. Cada passada dele, gente... São 6-7 passos.
Mas é porque as pessoas já conheciam os dinossauros.
Mas não tava em câmera lenta. Nesse tava em câmera lenta.
Tava em câmera lenta. Exatamente, Zack Snyder.
Eu preferi ignorar, Afonso. Falar, ok, ela conseguiu fugir.
Justo.
Se você vier com 100 suspensão de descrença, nada funciona nesse filme, gente. Pelo amor de Deus.
Mas de novo.
Vamos assistir nada, então. Cancela o cinema.
Não, mas olha só. É o que eu falei no começo. O filme de ficção, ele estabelece pra você quais são as regras. Você tem que se agarrar a alguma coisa. Ele pode falar assim, olha, nesse mundo aqui, as pessoas voam, mas ainda existe vento. Entendeu? Você tem que... A fantasia é isso. Você tem que botar um conjunto de regras até pra você botar limitações às suas super pessoas. Então, se você tá dizendo no primeiro filme, naquele universo Jurassic World, que o tiranossauro corre a ponto de alcançar um jeep em alta velocidade, uma mulher de salto não deveria conseguir outrun um tiranossauro rex.
Pois mas existem mulheres que correm muito bem de salto aí.
Tudo bem. Agora, mas o jeep resistiu à floresta?
Floresta. Depende, quebrou. Foi isso, Barreto. Quebrou o salto.
Tava descalça.
E aí, é verdade, gente. Eu tô errado.
Só uma coisa contigo. Mesmo estúdio, a mesma produtora produziu Godzilla, Pacific Rim e agora o Jurassic Park. Aparentemente, a Legendary tá querendo monopolizar monstros gigantes. E quão bom foi ver aquele logo da Emblem no começo do filme.
Muito
bom. Foi legal.
Porra, mas ver o T-Rex. Quando aparece o T-Rex, a galera. Foda pra caralho. Aí ele chega lá e começa a brigar com o Indominus. Aí depois chega os Velociraptor, uma putaria generalizada ali, né? E os caras correm pro lado pro outro. E aí, no momento que o T-Rex tá apanhando, tá no chão, a gente, puta, mas perdeu. Né? Já era, né? Aí vem lá o jacaré do Capitão Gancho e.
Poxa, cara. Ó, falando de monstro,
nossa.
Isso foi uma coisa que me deixou um pouco desapontado. Não acho ruim de jeito nenhum. Não achei o filme ruim, não, gente. Tô aqui fazendo advogado diabo, mas espero que as pessoas compreendam. Eu achei o design do Indominus muito caído.
Ai, não.
Isso eu concordo. Eu achei que ele fosse ser muito mais assustador.
Mano, mistura de T-Rex com Velociraptor, cara. Tá fantástico isso.
Achei que se camuflar ainda o bicho.
Olha aí.
Mas aí vocês estão falando das características.
Não da cara dele.
Exato. Tô pensando na silhueta dele, entendeu? No monstro então... em si.
Porque o tubarão lá, o jacaré, fantasticamente. Inclusive, Sicas, aquela cena, em vez do mimimi do feminismo, sei lá o quê, da morte da menina, eu achei aquilo muito mais uma porrada no SeaWorld, porque é exatamente o problema que o Blackfish levanta. De que na hora que o bicho te pega na água, já era. né? Mas assim, o visual daquele dinossauro é fabuloso. Ele é uma baleia carnívora maluca com dinossauro. Porra, o que é aquilo, cara? O que é aquilo?
Tem uma foto no post aí do Indominus Rex.
Mas o visual tocou Afonso. O visual do Indominus não me deixou tão... Sabe o que aconteceu? Eles falaram tanto que o bicho tinha que ser mais maldoso, tinha que ser mais cruel, tinha que ser mais monstruoso. Na hora que apareceu, ok, mais um dinossauro. Mas não teve nada aqui. Né? Caramba! Tudo bem, Jundi, mas você tá falando da característica dele, não do visual.
Ele acabou ficando um dinossauro, o que é totalmente antagônico, mas o visual dele ficou de um dinossauro genérico.
É.
Entende? Apesar dele ser o oposto disso, você vê, o espinossauro, que é um dinossauro de verdade, que aconteceu no terceiro filme, apesar dele as evidências mostrarem que ele não era daquele jeito, ele não podia bater contra um T-Rex, etc., ele, enquanto design, ele funciona bem. Ele tem uma vela, ele tem a cara comprida. O design dele marca. Esse bicho, eu só achei que ele me parece um tiranossauro com um espinho, sacou? E uma mão de Velociraptor, assim, meio...
E branco, né?
Na verdade, ele fica mudando,
cinza, né? Ele é meio camaleão, né?
Ele fala que ele é branco, mas aí uma hora... Também tem isso, por ele mudar de cor, ele acaba não tendo uma cor própria. Se ele fosse brancão, albino, fica albino, aquela coisa doente, né? Esquisita, off, fora do padrão. Não sei, eu com certeza sou mais exigente com esse tipo de coisa, mas... sei lá, o comportamento dele foi super legal.
Eu pensei a mesma coisa, Afonso. Quando ele apareceu, não foi aquela revelação fantástica de... Mesmo já sabendo o que é um T-Rex, quando eu vi o primeiro filme, quando um T-Rex aparece, você fala, caralho, como tá bom. Esse dinossauro, ele aparece, ele é ok. Vai lá.
É interessante porque esse Jurassic hoje, né, ele, por exemplo, quando aparece uma referência ao Jurassic Park anterior, toca o tema do John Williams, né, lentinho, né? Ou em alguns momentos toca assim. A trilha sonora do Jurassic World é do Michael Giacchino, né?
Isso. Uhum. E, aliás, enquanto
ele é o próximo,
ele sempre fez todas as trilhas do filme do JJ,
sim.
Agora ele vai ser substituído pelo John Williams em Star Wars.
Super 8.
Uma coisa que eu lembrei aqui, só botar mais um argumento. Vocês lembram do King Kong, do Jack Black?
Sim.
Correto? Aí eles têm. Isso, eles têm que botar lá o King Kong versus o Tiranossauro. Você já tem dois ícones que já foram trabalhados milhões de vezes no cinema. Então já teve tudo quanto é tipo de visual. Ainda assim, eles conseguiram fazer dois monstros icônicos. Não tô falando do filme em si, tá? Uhum. Mas o visual do King Kong é muito icônico. E do Tiranossauro Rex, o Tiranossauro do King Kong, ele é muito diferente desse Tiranossauro do Jurassic Park.
Eu acho que depois dos filmes da franquia Jurassic Park, foi o único filme que conseguiu fazer um Tiranossauro Rex tão bom
quanto o Jurassic Park, né? Cara, ele tem um aspecto muito mais monstruoso, a mandíbula dele é diferente. Então é um trabalho difícil, cara, sabe? Mas, enfim, monstros, né?
Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Jurassic World. Vamos lá, que começa?
Ué, vamos com o senhor Barreto aí.
Barretinho.
Vamos lá, eu dou nota 9 pra...
Caramba!
Bom.
O filme é bom, o filme é...
Rapadorizou, hein? Rapadorizou.
É interessante, é tudo que um blockbuster precisa ser. Tem bom humor, tem tensão, tem aventura, tem porrada, tem um monte de referência que respeita o primeiro filme, tem o DNAzinho, tem menções ao Hammond, tem tudo. Eu acho que o filme, ele realmente, ele entrega o que ele se propõe. Não é perfeito, longe disso. Faltou uma direção mais ativa, faltou uma direção para deixar mais interessante. Ele foi uma direção ok, e isso, né, poderia ter sido melhor, mas assim, filme que dá para assistir de novo tranquilamente, muito melhor que o segundo e o terceiro. Então foi muito bom, um ótimo jeito de fazer um reboot numa franquia sem ter que fazer remake do primeiro filme.
Tu assistiu em IMAX?
Não, eu assisti no cinema vintage que tem aqui, que é projeção normal, tudo normal, mais normal possível. Mas com 2 metros entre uma fileira e outra de cadeira.
Opa, dá pra esticar a
perna. Delícia, não, mas eu não vi em IMAX nem nada. Teve um evento no Teatro Chinês, mas o meu convite era pra assistir num outro cinema longe. Eu falei, putz, eu vou até o inferno só pra assistir numa salinha um pouco melhor. Eu assisto aqui. Então eu fui no mais normal possível, sessão com o público, lotar de criança. Ótimo. 1 da tarde, meio das férias. Puta que pariu.
Maravilha, né? Filme de verão. Filme de verão é isso, né?
Verão, exatamente.
Muito bom. Afonso Lano!
Olá, amigos da Rede Rapadura de internet. Vamos lá, me diverti, mas é porque eu sou uma puta paga de monstro. Onde tem monstro, pode ser um filme que custou 200 milhões de dólares e pode ser um filme que custou 10 mil. Tá passando na madrugada.
Nossa.
Eu vou parar, eu vou achar maneiro, principalmente se tiver efeitos práticos, se o monstro for... o monstro tem que ter uma boa direção também, né? Uhum. A gente falou do Pacific Rim, porra, ele tem que ter peso, ele tem que ter consequência pro espaço dele. Sim. Ocupando a cidade, enfim. E eu acho que todos os filmes do Jurassic Park trabalham esse lado do monstro muito bem. E se você for buscar isso no cinema, você vai encontrar... essa coisa da direção, gostaria de cenas um pouco mais inspiradas, não achei que... De novo, o terceiro filme teve cenas que ficaram muito mais na minha memória, por exemplo, a cena da perseguição dos pteranodontes, pteranossauros, do terceiro filme, pra mim é muito mais tensa e interessante do que desse quarto, sabe? Ah, mas é um só, aquela coisa presa assim, mas de novo... É o alternar de câmera, é você botar uma limitação pra pessoa. Ali é tipo, é um monte de... É o famoso barata voa, entendeu? Os bichos vão lá. É legal, é legal. Mas eu acabo comparando com o Joe Johnson e principalmente com o Spielberg, que é a bala, né, nesse sentido. Mas o roteiro, cara, infelizmente, eu gostaria de não ter me distanciado do filme por conta disso, mas essas coisas de roteiro que a gente já falou o programa todo... E acabaram me estragando um pouquinho, eu ficava cobrando essa consistência e enfim.
E Afonso, isso tem. Só dando mais um argumento que você está dizendo. Esse filme ele tem uma característica que eu sempre acho muito clara, e você percebe isso. Roteiros não muito bons, eles sempre vão ter mais de duas pessoas envolvidas. E nesse roteiro tem cinco roteiristas, incluindo o diretor. Então você tem cinco pessoas que fizeram pelo menos um tratamento dessa história. Então essa história foi para todos os lados e voltou, né?
Então a minha recomendação é vá sem essa preocupação, vá realmente pela diversão absurda, porque você vai sim se divertir fugindo dos dinossauros de Jurassic World.
E a nota?
A nota fica... Eu vou dar 7. 7, 7 tá bom.
Afonso, 7. Você me dá você é uma tristeza.
7,5.
7 não rapadoriza, viu? Só avisar. Só rapadoriza a partir de 8.
Eu fui exigente. Que passou justo. Muito tempo, né?
Justo. Com o Battleship e Transformers não é muito exigente, não. Mas com Jurassic Park tá com...
Nossa.
Olha, mas em termos de ação...
Chamou pra briga.
Tô brincando, tô brincando.
Esse é o meu... Esse é o nosso querido Jurandir.
Siqueirinha, nota Siqueira.
Nota 8, Júlio, rapadurismo, com muito prazer.
Boa.
Gostei muito do filme, apesar de uns detalhezinhos que realmente incomodam. Mas, ao contrário do que parece ter sido o padrão aqui, eu gostei muito dos personagens humanos. Especialmente, não tem como não gostar do Chris Pratt, tá ótimo no filme.
Sim.
A Bryce Dallas Howard tem uma boa química com o Chris Pratt.
E linda, né? Gente.
Linda.
A mulher nasceu pra fazer filme, cara. Não é possível.
O Howard tava inspirado no dia.
É verdade.
Gostei dos irmãos. Fiquei com pena do coitado do Pi, que foi explodido no filme. Cara, eu gostei até mesmo do Jake Johnson lá do New Girl e da vizinha do Peter Parker lá no Homem-Aranha 2 e 3.
Nossa!
Lá na sala de controle, o tapa na cara da Friendzone que ele levou lá.
Foi legal isso.
Maculado. O Omar Sy, cara, lá do Intocáveis.
Puta que o francês, tava, exatamente.
Não tava empurrando mais o aristocrata, não. Agora ele tava sendo parceiro do Chris Pratt.
E não morreu, né? Não morreu.
Não morreu. Tá vivo.
Tá vendo? Cadê a galera festejando que o personagem negro terminou vivo? Olha só.
Pois é, né?
Tudo é político, então. Nossa, que fantástico.
E até o Dr. Who, do primeiro filme. Dr. Who?
Essa aí é só pra vocês, cara.
Eu boiei isso, velho.
Até eu boiei nessa.
Dr. Who, do B.D. Wong, o Dr. Henry Wu, o cientista maluco que saiu
fugindo. Ah, nossa, tá. Nossa, essa foi longa, caramba.
Também.
E que com certeza vai ser o gancho pros próximos filmes, que, sei lá, tomara que sejam tão bons quanto esse, né? E me divertir pra caramba, cenas de ação fantásticas, assistem IMAX, vale a pena.
O
som do IMAX tá extraordinário. 3D tá legal, até porque o filme tem muita cena em plano aberto, que
não
valoriza.
Não menor falta de 3D, menor falta.
É aquela coisa, mas quando você tem um 3D bacana, né, funciona. Assistam, ótimo filme, nota 8, meu texto lá no Cinema com Rapadura, leiam, escutem o Rapadura Cast, ou escutem o Rapadura Cast, leiam.
Sim, tá tudo dentro daqui, velho. Não é lá não, é aqui.
Já está aqui, é.
Está aqui, está acolá, está em todo lugar.
Mas olha só, antes de dar a minha nota, eu queria fazer um disclaimer aqui. Eu vejo muita gente reclamando, inclusive mandando mensagem pra mim, Jurandir, é foda, cara. Todo grande lançamento só tá chegando em 3D e quando tem uma sessão sem ser 3D, tá dublado, sabe? Então, tá existindo um controle absurdo dos cinemas e não dá espaço para outros formatos, né? Eles te obrigam a assistir em 3D no IMAX, porque é a cópia que tem legendada, e são duas sessões à noite, porque de dia é dublado, sabe? Tá complicado se você quiser assistir filme legendado, e muitas pessoas reclamam, assim, ah, não aguento, porque o 3D é ruim. O 3D realmente incomoda. Usar o óculos durante o filme todo incomoda. Principalmente o Jurassic Park, que tem cenas noturnas, né, cara? Atrapalha muito, sabe? Então, assim, a minha... É mais uma reclamação do que um protesto, sabe? É mais uma reclamação mesmo. Uhum. Com esses cinemas que estão obrigando a gente a assistir os filmes 3D e filmes que nem precisam, que são lançados nos Estados Unidos aí sem ser 3D, sabe? Ou em outros lugares. Que não é o caso do Jurassic Park, né? Que foi lançado em 3D também, né?
Foi lançado em tudo. 3D, tá no... Aliás, eu tive a chance de assistir um filme em Dolby Cinema, uhum, que é o novo competidor do IMAX, que é a projeção em 4K. Eu assisti o Tomorrowland, assim, e eu já vi o Divertidamente também, assim, que aliás, filmaço. É muito bom. Eu vi o 3D se tornando obsoleto. Massa. Porque o negócio dá uma profundidade tão fantástica e você não precisa da porra do óculos.
É o que eu quero. É o que eu quero, é isso do futuro, é que a gente jogue fora esse óculos 3D, porque, pelo amor de Deus,
E o Dolby Cinema meio que faz isso com projeção 4K, também um sistema de som maior, que é eles já estão usando o Atmos. Então, assim, o Dolby Cinema é meio que a certificação THX ou a certificação IMAX. Uhum. É um pacote de elementos cinematográficos que o cinema tem. Então, um cinema Dolby Cinema, ele vai ter som Atmos, tem a sala em si, ela é refeita para que você não se sinta distraído pela, sei lá, parede roxa. O design da sala tem que mudar. Tem o som Surround 7.1, tem 3D e tem a projeção 4K. Então é um outro. É uma proposta completamente diferente do IMAX, que vai mais pro tamanho e tal, mas o som, o Atmos, ele meio que faz igual o do. Né, é um outro tipo de som, mas não é o mesmo princípio do IMAX, mas eles mexem na sala em si. Então a certificação vai muito mais além do que tá na tela. Vai, também envolve tudo que está na sala de cinema.
Muito bom. Mas olha só, eu recomendo, se você escutou esse programa todo e não estava preocupado com spoiler, assistir em IMAX. Se você já viu o filme em cinema normal, tenta ver em IMAX, assim, ou na maior sala possível que tem na sua cidade, que tem aquelas salas X, né? 4X, como é essa que era? 4X?
Tem a 4DX.
X Plus, né?
X Plus.
Essas salas que tentam trazer uma experiência um pouco mais aprimorada do que o cinema normal, vale a pena com o Jurassic Park ou recentemente com o Mad Max e tudo, que os caras trabalham com visual, com som, cara. Sim. O som do IMAX, cara, tremia as cadeiras, cara. Aquela pisada no começo, que era de um dinossaurozinho pequeno ali no começo ali, que ele mostra a pata, ele dá uma pisada e... Puf, a câmera se afasta, é um dinossauro bem pequeno, assim, né? Então, assim, é bem bacana o jeito de assistir cinema dessa forma, com a melhor qualidade de imagem e som. E no IMAX é espetacular. A minha sessão reagiu muito bem a tudo que aconteceu no filme. Eu vibrei durante o filme todo. Jurassic Park é um dos meus filmes favoritos da vida. Pra mim é o maior blockbuster de todos os tempos. É o primeiro Jurassic Park, sabe? Junto com o Exterminador do Futuro 2 ali, sabe? Que são dois clássicos, assim, que mudaram a cultura pop e são referenciados até hoje. O primeiro Jurassic Park eu tenho um carinho muito especial. A gente fez o Rapadura Cast 340 pros 20 anos do Jurassic Park. É mais uma forma da gente relembrar, né, cara? Foi bem legal.
Bota aí na postagem.
Foi bem legal esse programa, assim. E Jurassic Park, assim, quando você vê um filme que faz questão de homenagear um clássico que você ama tanto, você fica até, porra, que legal, né, cara? Ver essas coisas, ver a trilha sonora do John Williams, ele ser mencionado nos créditos do filme. As cenas de ação são muito empolgantes. Então, assim, é um filme bem bacana, aquele filme de verão. A gente torce tanto pra chegar esse período todo ano, são os filmes de verão. acho que é pra esse tipo de filme, sabe? É um filme divertido pra você ir com seus amigos, levar criança pra assistir, namorada e todo mundo, e se divertir no cinema. O Jurassic Park, ele cumpre bem essa meta, por isso é 10 de 10.
Olha aí!
Mas eu não tinha dúvida de que o Jurandir ia dar isso.
Ah, muito bem. E agora,
pra terminar, faz um barulho de dinossauro aí, Jurandir.
Dinossauro do Barney. Imita o Barney. Jurandir, imita o Barney, que é melhor.
O Barney? Qual é o Barney?
É, aquele dinossauro roxo que tinha o programa.
Oi, crianças!
É, amo você.
Eu não vi aqui, não. Muito bem, muito bem. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Tem as nossas redes sociais aqui na postagem desse cast. Você pode seguir a gente no Twitter, Facebook e tudo mais. E nós nos encontramos na semana que vem. Tchau.